Olá, caros ouvintes, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde ou bom dia ainda. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Sobretudo, Sobretudo. Começar por saudar, como sempre, as intervenientes deste programa, que ainda é novo um bocadinho para todos nós, mas será algo comum. Olá, Daniela. Olá, Liliana, bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Liliana. E bom dia aos nossos ouvintes.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Daniela. E bom dia a todos os nossos ouvintes.
O assunto de hoje, ou os assuntos de hoje, são sérios. Nós íamos falar sobre. Tínhamos falado sobre a eutanásia, mas não vamos falar disso definitivamente hoje. Eu queria só fazer uma pergunta prévia, antes de explicar qual é que é o assunto. Queria fazer uma pergunta prévia por uma notícia que veio nesta quinta-feira de manhã a público, e perguntar-vos a vossa opinião, muito sucintamente. Os jornais portugueses começaram a divulgar, porque esta medida prevista que vai ser tomada já, o governo vai proibir as máquinas de alimentos na. Isto é, aquelas máquinas com os corações que lá estão 3, 4 dias, vai proibir pelo alto teor de açúcar e sal e outros conservantes, digamos assim. O governo vai proibir isso no Serviço Nacional de Saúde. O que é que vocês acham? É uma medida boa ou má? Daniela.
Por acaso não, ainda não tinha lido nada sobre isso. Pois é que, como tu disseste, muita dessa comida já lá está há muito, muito tempo. E geralmente os hospitais e os centros de saúde não, mas os hospitais costumam ter um bar de apoio e esse género de coisas se calhar é mais saudável das pessoas. Mas também percebo porque muitas dessas máquinas estão situadas nas urgências e as pessoas muitas vezes não estão dispostas a ir até ao bar porque têm medo de perder o seu lugar. Não sei bem, mas provavelmente acho que retirar esse tipo de comidas dessas máquinas é positivo.
Liliana.
Carlos, concordo, desde que, tal como a Daniela disse, eles substituam as comidas que não são saudáveis, talvez com comidas mais saudáveis, barras de cereais, coisas assim, porque tirar o equipamento de todo, não concordo pela razão que a Daniela disse, que eu já tive a felicidade de ter que estar nas urgências e às vezes os familiares não querem sair do pé das pessoas que, pronto, que estão lá e é chato estar aí a ir ao bar. Eu falo do que sei, que é no Hospital do Barreiro, ir ao bar lá abaixo. E, entretanto, às vezes há uma fila que vai até à porta e nunca mais saímos lá. Portanto, as máquinas é uma opção, que é mais rápida, mas concordo em tirarem as comidas que não fazem bem, porque no fim é um hospital, é suposto as pessoas comerem coisas saudáveis. Nem devia lá estar, em primeiro lugar. Portanto, sim, concordo, deve sair, mas devem meter outras opções mais saudáveis, pelo menos essa é a minha opinião.
Certo. Bom, assunto de hoje. Vamos chamar o assunto de hoje de Bruxelas. Não por causa das couves. É quase hora de almoço, mas não é esse o tema. O tema tem a ver, com alguns assuntos relacionados com a capital da Bélgica e, por subsequência, também a capital da União Europeia. Confesso que ainda não percebi. Porque é que o país da Benelux é a presidência da União Europeia, mas isto são outras questões que não importam para nada neste caso. Mas tivemos aquilo que, e já vou dar a minha opinião, se esperava, ou que eu esperava, que foi o volte-face do assunto Acordo União Europeia-Turquia. E o que é o Acordo União Europeia-Turquia? Então, a União Europeia paga 6 mil milhões de euros à Turquia e a Turquia, recebe os refugiados recambiados da Grécia ou todos aqueles que forem considerados ilegais para permanecer na União Europeia. Recordo, só da União Europeia, a Macedónia, como dizem os brasileiros, que se dane, por exemplo, e faz a fronteira com a Grécia, portanto é apenas um exemplo. Segundo, Os turcos passam a ter vistos automaticamente, à semelhança do espaço Schengen, mas uma. Ou seja, um espaço Schengen com exceção à Turquia, portanto, vão aqui acrescentar a Turquia, não digo propriamente neste espaço Schengen, mas porque não é mútuo. Os europeus não podem ir para a Turquia sem ter visto. Mas os turcos podem vir para a União Europeia, sem visto. Portanto, já o têm por pré-definição. Neste caso, podem vir como turistas. O que depois não quer dizer que, pronto, arranjar alguma coisa, mas podem vir como turistas, isto é, até 90 dias. E dos 5 passos que faltavam para a Turquia ser membro da União Europeia, 4 deles já estão terminados, ou seja, foram avançados. Eles não foram concluídos, foram ignorados apenas neste novo acordo. Falta apenas um passo para que a Turquia seja membro da União Europeia. E é aqui que o problema começa. A Turquia está a caminhar para uma ditadura, não está a caminhar para uma democracia, bem pelo contrário, como já disse. Ora, a União Europeia lembrou-se agora de que eles primeiro têm que implementar certas medidas relacionadas, um, com os direitos de liberdade de expressão, dois, e acima de tudo esta, têm que pôr em prática as formas para impedir que terroristas passem a fronteira. Porque a Turquia é o país, União Europeia-Turquia, a Turquia é o país que mais atentados tem sofrido nos últimos 12 meses. A Turquia diz que não é assim. Os vistos têm que ser atribuídos, como ficou acordado. Ah, porque a União Europeia lembrou-se de que enquanto isto dos terroristas não estiver implementado, não há vistos para ninguém. Ora, se os vistos não entrarem em vigor em junho, e nós estamos a muito poucos dias disto, de junho, portanto, a Turquia, que já recebeu os 6 mil milhões de euros, não vai aceitar migrantes. Aliás, manda-os de volta para a União Europeia. Fechar a fronteira com a Grécia não era efetivamente uma solução. Eu não sei. Eu fiquei com esta ideia que vocês não acompanharam muito o desenrolar destes acontecimentos, mas pergunto-vos, vou começar pela Liliana, tinhas alguma ideia sobre este acordo?
Carlos, agora que já explicaste, sim, tinha uma vaga ideia do que se andava a passar, não muito formada, porque é uma situação que, a este ponto, eles se calhar até estão a evitar falar tanto até a situação estar arranjada, mas não tinha assim muita ideia, não.
O Brexit pode ser a salvação para os norte-americanos, credo, para os Reino Unidenses, como diriam os brasileiros, não receberem os turistas turcos. É porque se esta reforma para impedir que terroristas passem a fronteira com a Turquia não for implementada e a União Europeia ceder mais uma vez, corremos riscos de uma maneira enorme. Nós, tanto Portugal e o Reino Unido também. Portanto, seria mais um incentivo ao Brexit. Não é? Portanto, se calhar também por isso é bom não dar muito a conhecer este assunto nos meios de comunicação centrais do Reino Unido. Daniela, diz.
Não ia só dizer, Carlos, nesse ponto, não sei o quanto isso vai mudar, porque a maior parte dos terroristas, as pessoas não pensam nisto, mas é a maior parte dos terroristas já estão cá. A maior parte dos terroristas estão a viver aqui, eu digo na Europa, na União Europeia, desculpa. Portanto, eles já cá estão e já cá estão há anos. Portanto, isto, a maior parte deles, porque se formos a ver os ataques de terror que têm acontecido, a maior parte é de pessoas com o visto de cidadão no país. E isto são pessoas que são recrutadas, que já cá estão, que são, porque é raro trazerem pessoas que lá do outro lado para aqui.
Eu não
Portanto,
digo o
acho que
contrário.
isso.
Mas se tu reparares, e antes de ir à Daniela, praticamente todos foram primeiro à Síria. Ora, qual é o país mais perto da União Europeia que faz fronteira com a Síria? A Turquia. É porque aqui que está. Qual é que é a capital do Califado Islâmico? É Al-Raqqa, portanto, na Síria, que acabará por cair, digo eu, nas mãos de quem deve, ou pelo menos de alguém não tão destrutível como o Estado Islâmico, mas a verdade é que aqui há muito terrorismo, até porque há também o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores, basicamente, e que já, inclusive, perpetrou alguns atentados na Turquia. Portanto, eu acho que nós não sabemos o que é viver com terrorismo no dia a dia. Vivemos isso de quando em quando. A Turquia não, a Turquia vive isso no dia a dia. Além de que, repara que a União Europeia, eles já estão cá quase, já estão, a maior parte já cá está, com os controlos que existem. Agora imagina quando não há os controlos que devia haver, que é o caso do que acontece na Turquia. Mas antes de prosseguirmos, Daniela, foste acompanhando este assunto, não fazias mesmo ideia nenhuma, dá-me a tua noção.
Tinha uma certa ideia, não tão completa, confesso que não tenho acompanhado muito este assunto, mas sim, tinha uma vaga ideia.
Tinhas ideia de que a Turquia poderia voltar atrás, ou daquilo que foste acompanhando e daquilo que eu te fui também dizendo há instantes, logo no princípio? Não tenho a entender. Era expectável, por exemplo, que a Turquia pudesse voltar atrás, ou não?
Não. Eu acho que lá está, depois do acordo assinado e acho que as condições que a União Europeia cria, que pelos vistos, pelo que eu entendi, estas condições da prevenção da entrada de terroristas e senão os vistos não seriam entregues, veio depois do acordo estar firmado, certo?
Exato.
Pronto, e acho que essa questão devia ter sido tratada antes. Portanto, nesse aspecto, se calhar era expectável que sim, não é?
Liliana.
Qualquer pergunta, Carlos, porque eu já disse que não sabia o assunto.
Certo. Pois, mas eu concordo com aquilo que diz a Daniela. Aliás, eu foquei a Turquia a voltar atrás propositadamente. Porque é assim que a comunicação social aqui vai dizendo. Mas eu acho que não foi a Turquia que voltou atrás. Eu acho que foi a União Europeia que, depois de ver a encrenca em que se meteu, premeditadamente ou não, tentou depois mudar as coisas ao seu próprio gosto. Não nos esqueçamos que quando caiu um avião russo na fronteira sírio-turca, ou turco-síria, como queiram chamar, a Rússia acusou a Turquia de ter abatido um dos seus aviões. A Rússia ameaçou em fechar uma importante rota turística via aérea com a Turquia. A Rússia fechou essa rota turística aérea com a Turquia e a Turquia não assumiu culpas desse assassinato, porque acabou por resultar na morte dos dois pilotos que se ejetaram, mas acabaram por morrer durante a queda. Portanto, o avião foi abatido, não se sabe exatamente por quem. A Rússia diz que foi para a Turquia, a Turquia diz que não foi, e nem essa situação fez com que, nem esse fecho dessa rota importante turística, e nós sabemos que a Turquia é um país que vive muito do turismo. Agora cada vez menos, mas foi durante muito tempo a Turquia, para o mundo árabe, para a Rússia, foi sem dúvida um grande ponto turístico e então, na verdade, foi uma queda. Foi uma pancada na economia da Turquia. E não foi por isso que eles cederam. Portanto, se a União Europeia subestimou e pensou que a Turquia iria ceder, portanto, iria acabar por acatar essas ordens e acelerar o processo sob pena de perder os seus vistos, a Turquia tem, como eu costumo dizer, a faca e o queijo na mão, porque pode muito bem tratar de. Pode muito bem tratar de voltar atrás no acordo e deixar a União Europeia de mãos atadas, porque já lhes entregou os 6 mil milhões de euros. Liliana, há uma coisa que me faz alguma confusão. Tantos mil milhões de dinheiro que se fala por aqui, pelo nosso programa, pela comunicação social de modo geral. Eu não sei de onde é que vem tanto dinheiro.
Sim, Carlos, eu queria só dizer que ainda há bocado eu não percebi foi a tua pergunta, porque não estava a perceber a ligação do meu nome
Ah!
aí. Mas sim, Carlos, nesta situação, concordo contigo com tudo o que disseste, em relação ao dinheiro, Carlos. Era isso mesmo que eu estava a pensar. Quer dizer, se a União Europeia, neste caso, está numa crise, porque está a atacar os países todos. De onde é que está este dinheiro? Porque é que este dinheiro está a ser dado à Turquia? E porque é que está a ser dado à Turquia sem certos, quer dizer, certas cláusulas estarem a ser cumpridas? Quer dizer, eu acho que todos nós sabemos que a Turquia, um país democrático, quer dizer, não se pode, nunca se pode chamar isso totalmente, e a União Europeia a dar asas ou continuar com este acordo, sendo que eles estão a entrar, digamos, numa ditadura. Isso ia trazer grandes problemas também, porque aí iria-se pôr em causa a União Europeia ser aliado com os Estados Unidos da América, porque é isso que eles dependem, e, quer dizer, eles próprios dizem que quem não seguir os direitos humanos, etc., aí já está fora do que é os aliados, não é? E neste ponto, quer dizer, se a Turquia não quer seguir isso. Porque é que nós estamos a dar dinheiro? Tudo bem, eu concordo que claro que é uma maneira de combater o terrorismo, é uma maneira de trazer a Turquia como nosso aliado, mas ao mesmo tempo, se eles vão entrar numa ditadura, quem nos diz a nós que não se vão começar a coligar com, quer dizer, os terroristas em si?
Pois, há inclusive várias denúncias de que a Turquia, como é que ia dizer, financiava o terrorismo de alguma maneira ao financiar o próprio, primeiro o próprio Estado Islâmico e depois portanto, ao financiar outros grupos também considerados radicais pelos Estados Unidos, não é? E pela União Europeia. E é algo que realmente deixa uma certa desconfiança no ar. Mas eu particularmente eu não quero, não sou de causar aqui grandes desconfianças. Mas Daniela, eu não sei se confiaria num país que falhou o seu processo de adesão à União Europeia durante 50 anos. Porque a Turquia está para ser membro da União Europeia desde a década de 1960.
Sim, é verdade. E como a Liliana disse, eu concordo. Quer dizer, a União Europeia, antes de ter tudo, digamos, todas as questões alinhavadas, simplesmente parece-me a mim, no que eu percebi, que entregou assim o dinheiro à Turquia por nada, sem nenhuma salvaguarda. Portanto, realmente arriscaram-se muito, não é? E sim, de facto, se um país que não consegue há 50 anos ter todas as condições para, não é, para entrar na União Europeia, realmente era da União Europeia ter tido mais cuidado no acordo que fez e ter lançado esta questão do terrorismo, pensado melhor nisto, principalmente na situação em que vivemos atualmente.
Tu tens alguma ideia de como é que se podia resolver este assunto dos refugiados? Porque esta situação foi para mandar para debaixo do tapete, ou se preferirem, para a Turquia, todos aqueles que, no nosso entender, não é que a Turquia esteja debaixo do tapete, mas foi apenas uma figura de estilo, para que todos aqueles que, no nosso entender, não servem, isto é, que não vieram para cá por serem refugiados, mas sim que são migrantes económicos, então foram mandados para a Turquia. Este assunto foi tido assim à pressa, porque, enfim, houve muita gente contra, mas Bruxelas nem quis saber, foi adiante e acabou-se. Achas que havia alguma outra forma de resolver este assunto dos migrantes económicos?
Sinceramente, Carlos, eu não sei. Eu acho que este assunto é muito complicado e tem de ser tratado com muita delicadeza. Porque é complicado, porque não sei bem, sinceramente não sei. De facto não tinha nenhuma ideia acerca disso. Acho que tem de ser um assunto pensado com muita delicadeza mesmo.
Liliana.
Carlos, neste ponto vai ser, se calhar, como foi o outro programa, eu tenho uma opinião muito forte neste ponto, porque eu própria sou imigrante, económica, claro, não sou refugiada, graças a Deus, que é assim, primeiro que tudo, eu não sou política, e não estudo política, nada disso, isto é uma opinião, quer dizer, de uma pessoa que nem sequer tem inteligência o suficiente para saber se isto é possível não, ou não. Esta é a minha opinião. Se eles têm 6 milhões de euros para dar à Turquia, sem sequer terem um contrato formado como deve ser, porque é que não usam esses 6 milhões de euros para fazer as investigações corretas de, para já, saber quem é que é refugiado e quem é que não é? Porque essa é a grande, o que está a causar caos neste momento. Não é só o facto de, juntamente com os refugiados, estão a vir os terroristas, está a ser também, juntamente com os refugiados, estão a vir pessoas que nem sequer são refugiados, que estão a vir por situações económicas. Está tudo misturado. Esse dinheiro que foi gasto aí, quer dizer, poderia ser uma grande ajuda para poder haver mais investigações em termos de conseguir ver se a pessoa é refugiada, se a pessoa tem direito de estar aqui, qual é que é o background, que agora nem me estou a lembrar do nome em português, mas qual é que é o passado dessa pessoa. Porque assim, neste caso, epá, eu acho que é uma falta de respeito estarem a vir pessoas para aqui que a gente estamos a aceitar refugiados, porque claro, porque são humanos que estão a fugir da guerra e eu concordo que temos que os ajudar, mas acho que é uma falta de respeito estarem a vir juntamente imigrantes económicos, quer dizer, querem melhorar a sua vida, não porque estão a viver com a guerra, mas porque acham que vão ter uma vida melhor aqui. Tanto que já aconteceu isso, e lembro-me que li nas notícias, até em Portugal, que houve um dito refugiado, entre aspas, a dizer que lhe foi dito que ia ter uma vida melhor ali, afinal não tinha, e depois voltou para lá. Quer dizer, nós aqui, não está, se nós próprios não temos uma vida considerada de luxo, como é que vamos dar uma vida de luxo às pessoas que vêm para aqui? Não é? E a mesma coisa aconteceu na Alemanha. Epá, em vez de dar esse dinheiro para a Turquia ficar com os migrantes económicos têm que, se não são refugiados, quer dizer, se não são pessoas em risco de vida, como são os refugiados, acho que está a haver uma atenção muito formada nessas pessoas. Epá, não sei se estou a ser rude, não sei se estou a ser ignorante, mas a situação é, eles não estão a fugir da guerra, não é um caso de vida ou de morte. É um caso de tentar procurar uma vida melhor. Isso todos nós tentamos. Porque é que está a haver tanto dinheiro a ser gasto nisso, quando poderia ser gasto em termos de ver realmente se as pessoas que nós estamos a aceitar como refugiados são refugiados, que maior, muitos deles não são. Pronto, não sei, se calhar estou a ser um bocado brusca nisto, mas pronto, é assim que eu penso.
Bem, se tu és brusca, então eu sou uma besta. Porque eu acho que aquelas pessoas que dizem se eu soubesse não tinha vindo, ou eu queria ir para este país, não queria ir para aquele. Barquinho de borracha, mar fora, desenrasca-te.
Exatamente. Não,
Porque
exatamente.
então não é refugiado, é migrante económico.
Exatamente.
Porque refugiado tem os seus direitos. Mas há uma coisa que o refugiado procura, primeiro de tudo, salvar-se e ter paz, não é? O refugiado foge da guerra, não é? Portanto, não é uma situação de migrante económico. Migrante económico vai para o país que lhe dá melhores condições, mas tem que o fazer e serão bem-vindos, digo eu também, que serão bem-vindos, mas têm que conseguir os seus vistos, têm que vir para cá de forma organizada. Não é meter-se no meio de refugiados. Olha, eu sou sírio. Ah, é? Sim, sou. Bem, eu na realidade sou afegão. Mas disseram-me que se eu fosse sírio tinha mais possibilidades. Pronto. Porque muita gente também faz isso. Eu não estou a dizer que a situação no Afeganistão é um doce. Que não é. Mas também não vamos comparar o Afeganistão com a Síria. E bem, se a pessoa é afegã, é afegã. Pronto. Ou se é paquistanesa, é paquistanesa. E a situação na Eritreia também não está uma doçura, bem pelo contrário. A Eritreia é dos países mais pobres do mundo. É de onde se calhar mais se justifica virem imigrantes económicos, nem que seja para, sei lá, para a África do Sul. Não é? Ou para o Quénia. Porque a Eritreia está muito abaixo destes países. Portanto, tem que estar muito menos, muito mais para a Europa justificaria. Mas tem que tudo ser feito de uma forma organizada. Não é? Eu também acho que o que acontece em Idomeni ou o que vai acontecer agora em Creta não é uma situação digna para os refugiados. Mas quando eu ouço comentários de eu não queria ter vindo para aqui, eu queria ter ido para o Reino Unido. Ah é? Olha então, para lá. Barquinho de borracha, mar dentro. Ora vê se consegues lá chegar. Se não, olha, voltas para onde vieste. Eu acho que a diplomacia em excesso também é uma coisa negativa. E eu acho que há pessoas sei lá, quando a pessoa não quer ir para um país, até se não quer ir para um país da União Europeia, vai para onde veio. Porque a partir do momento que chega a um país da União Europeia, deixa de ser refugiado. Está em segurança. Portanto, se quiser ir para outros países, não pode ir para outro país como refugiado. Como aquelas caravanas que nós víamos, que passavam vários países da União Europeia, caravanas de comboios e de autocarros que passavam vários países até chegarem aos destinos que mais lhes agradavam. Discordo.
Sim, Carlos, e principalmente quando, epá, assim, sou completamente de acordo contigo, porque este ponto é, nós estamos a abrir as portas para os refugiados, coisa que devemos, são seres humanos, epá, tem que ser, porque se fôssemos nós também gostaríamos que, se calhar, se eles estivessem numa melhor posição que nós, de nos ajudarem, portanto concordo. Agora, o que estas pessoas estão a fazer de fingirem que são refugiados, é estão a estragar tudo para os próprios refugiados, porque vai chegar a um ponto. Se a gente não conseguir ter mão nisto, a União Europeia vai dizer: pronto, já chega. Nem há mais refugiados, nem mais nada para ninguém, desenrasquem-se. Pois é, esse ponto, quer dizer, as pessoas que realmente estão entre a vida e a morte a tentar fugir da guerra, que passam mal, não vão ter ajuda por causa destas pessoas que só estão a querer se mudar para terem uma melhor vida económica. O que eu não estou a dizer é que é errado, eu fiz o mesmo. Mas é como tu dizes: sigam os próprios canais. Façam o que têm a fazer para serem imigrantes económicos, quer dizer, ninguém os está a proibir disso, mas estarem a fingir que são refugiados para ser mais fácil de cá chegar, estão a pôr em causa, estão a pôr em risco a nossa ajuda para os verdadeiros refugiados. Não é? Que vai chegar um ponto que, e não estamos muito longe, Carlos, na minha opinião, não está muito longe da União Europeia dizer: pronto, fecha as portas, acabou. Vocês estão a fazer pouco da nossa ajuda, já chega.
Que eu acho que é um erro. E sabem porque é que eu
Sim.
acho que é um erro? Porque há países como a Roménia e a Bulgária que desde logo disseram: nós refugiados, nada. Não recebemos ninguém. Ah, não? Bem, eu não digo que fossem sancionados. O país é democrático. Um dia, quando precisarem de alguma ajuda, a sério, vamos pensar. Ou isso, ou então outra coisa. Por exemplo, aos países que, por exemplo, estão numa situação como Portugal, em dívida com a União Europeia, que eu acho que estão todos, à exceção da Alemanha, eu acho que estão todos, e o Reino Unido também, não sei se será ou não, mas acredito que não. Mas os dois, de resto, pronto, devem estar. Porque a Alemanha teve a inteligência de subjugar toda a gente, e então há essa questão de, bem, o vosso prazo de pagamento das vossas dívidas é até 2020 ou até 2025. Bom, se vocês receberem um certo número de 1.000 refugiados, imaginemos 4 mil, 5 mil, por cada 5 mil refugiados que recebam, vamos aumentar em 2 ou 3 anos, vamos estender em 2 ou 3 anos o vosso prazo. E eu sei que estamos a falar de entidades como o Fundo Monetário Internacional, que não tem a ver com a Europa, mas estamos a falar do Banco Central Europeu, que tem a ver com a União Europeia, estamos a falar da Comissão Europeia, que tem a ver com a União Europeia, portanto, A maior parte dos empréstimos foram contraídos a estes credores que têm outra margem para tratar destes assuntos. Nós vemos que o Mário Draghi faz o que quer e bem lhe apetece com as taxas de juro, não é? Portanto, é porque o Banco Central Europeu é soberano nestas coisas. Também seria soberano na questão de mudar, dar umas certas benesses, ou seja, neste caso, estender os prazos de pagamento. Não digo perdão de dívida, digo que a gente possa pagar em mais tempo, porque vamos ajudar refugiados. Só que isto não interessa à União Europeia, digo eu. Mas interessa, por exemplo, à França, que foi muito oportunista, com os atentados de 13 de novembro, foi logo pedir autorização à União Europeia para que pudesse passar o déficit de 3% sem ser penalizada, e passou, e foi aceite, e agora, sei lá. A situação está como está também na França. Não sei se vocês têm visto esta semana os protestos, que eu nunca tinha visto uma coisa do género num país da União Europeia. Nunca! Não sei se vocês tinham acompanhado. Daniela, Liliana.
Sim, Carlos, assim, eu tenho estado a acompanhar a situação em França também e não me surpreende. E só para dizer assim, um à parte, Carlos, quando eu disse que a União Europeia não me parece a mim que está longe de fechar as portas, não é certo, não, de maneira nenhuma, mas o que é certo é que nós estamos a tentar ajudar e as pessoas estão a tirar proveito de algo que nós estamos a tentar pôr ali para pessoas que realmente precisam. E acho que como qualquer outra coisa, chega a pontos que nós estamos a gastar muito dinheiro para ajudar estas pessoas, que é dinheiro bem gasto, é sim senhora, mas não estamos a gastar este dinheiro para ajudar imigrantes económicos. Porque podia haver outra taxa que fosse para ajudar imigrantes económicos. Não concordo, porque não? Há pessoas que estão no estado de pobreza que precisam de ajuda. Agora, tem que haver uma separação. Porque senão aqui nada não dá, não dá, porque é como tu dizes, lá está, acaba por ser as pessoas são mandadas para um país e acabam por fazer pouco desse país a dizer que não querem lá estar porque é um país ainda mais pobre do que eles estavam. Ora então,
Ou ainda
façam
não
boa
tinham
viagem.
estado à espera.
Exatamente.
A Daniela hoje está. Ela está a falar pouco porque está no jardim de infância. E por isso. Mas diz, ias dar alguma coisa, Daniela?
Eu ia, por acaso, ia dizer que há pouco eu se calhar não percebi bem a vossa questão. Eu estava aqui a ouvir e acho que fez aqui uma pequena luz. Eu com a questão dos refugiados económicos, eu concordo com vocês.
Migrantes económicos.
Sim, dos migrantes económicos, sim, peço desculpa, juntei as duas coisas. Sim, nesse aspecto, eu acho que as pessoas. Se querem vir, pois então, que se venham bem, certo, e se procuram melhores condições, tudo bem, mas se pretendem ir para país A, B ou C, então que procurem os próprios meios, não é? Nesse sentido. Há pouco acho que não percebi corretamente a questão, mas sim, concordo com essa questão. E sim, também tenho acompanhado um pouco a situação da França, que realmente não. Como tu disseste, Carlos, não, também nunca tinha visto nada acontecer assim dentro da União Europeia.
Um dia ou outro já, na Grécia, quando foi. Agora, às semanas que tem sido e cada vez mais intenso. E atenção, porque cerca de 35% dos postos de gasolina na França estão a seco. E este número deve chegar a 50% em 2, 3 dias. A contar com o de hoje. Portanto, isto deve estar. E já vai gente que vai abastecer à Bélgica. Mas enfim, já passamos um bocadinho do nosso tempo. Na próxima semana. Como já devem ter percebido, diz Daniela. Ah,
Não disse
pareceu-me que a
nada.
Daniela ia dizer algo.
Não,
Ou era a Liliana?
não. Não, também não.
Não, também não. Pronto. Pareceu-me que se tinha aberto uma via. E como é a Daniela que tem a via de comunicação neste momento fechada, pareceu-me. Foi impressão minha. Dizer então que na próxima semana, como já devem ter percebido, vai ser este no mesmo tema. Vamos continuar a falar sobre isto. Eu acho que ainda há mais para falar. Se calhar não tanto sobre o acordo Turquia-União Europeia, mas também sobre esta questão dos refugiados, sobre esta questão da França, a qual eu confesso, hoje não me sentiria preparado para abordar, porque não tenho propriamente muita informação sobre isto, mas na próxima semana estes serão os temas. Vamos falar na mesma sobre esta questão dos refugiados, migrantes económicos, também a situação na França, porque isso tem a ver com leis do trabalho. E claro, também vamos, se calhar, aproveitar e pegar um bocadinho na situação de Portugal. Também tivemos aqui vários protestos à conta do trabalho. Nada que se visse, nada que se comparasse com França, de nenhuma maneira, nem em percentagens iguais, nem nada de género. Foi tudo muito mais diminuto e até houve um certo consenso de uma forma rápida. Mas enfim, o nosso sobretudo, sobretudo, fica por aqui. Na próxima semana vamos voltar. Será um. E agora, Daniela, Liliana podem sentir-se privilegiadas, porque será um dos três programas que a Antena Web irá ter na próxima semana. Vamos estar em pausa por uma questão de tratar da grelha de programação da Rádio Excelsos, a qual vai ser falada neste sábado na Praça Pública. E que vai ser então anunciada, aliás, já foi anunciada, para nós é que vai ser, porque vai ser gravada no dia posterior a esta emissão, mas que está a ser gravada quinta-feira. O Praça Pública será gravado sexta, mas para nós ainda vai ser, para os ouvintes já foi, apresentada à Rádio Excelsos. Dizer então que na próxima semana vamos ter três programas, um deles é o Conversas Aleatórias, o outro é o Praça Pública e o outro é este. O programa que dá pelo nome de Sobretudo, Sobretudo. Deixo tempo para que a Liliana possa despedir-se dos nossos ouvintes.
Obrigado, Carlos, por mais um programa que adoro e que gosto muito de dar a minha opinião. Agradeço aos nossos ouvintes por estarem connosco e vejo-vos para a semana, sobretudo, sobretudo.
Daniela.
Uma boa semana a todos e um bom resto de fim de semana, porque o programa é lançado ao fim de semana. E boa
Domingo,
semana.
mais especificamente.
Exatamente, portanto, um resto de bom fim de semana, uma boa semana para todos os nossos ouvintes. É um gosto estar aqui convosco e também uma ótima semana ao Carlos e à Liliana.
Obrigado da parte que me toca. O nosso sobretudo, sobretudo, fica por aqui. Volta na próxima semana. Então, até de hoje, a 8 dias.